Boa tarde. Boa tarde, gente querida. Programa Entre Elas e Deus, aqui na Rádio Cristo para Todos. Uma boa companhia para você. Terça-feira chegou, dia 8 de dezembro de 2020. Nós estamos novamente aqui com vocês para mais um programa nosso. E é sempre muito bom ter a participação de cada um pelo Facebook, pelo YouTube, assistindo depois no SoundForge, no SoundCloud. São tantos lugares, eu já estou até confundindo os nomes. É melhor nem falar os nomes. Em qualquer lugar que vocês nos encontrem, a gente agradece a audiência. Eu, Aline Coller, com...
Silmari Carvalho.
Eu já comecei...
Sou eu. Estou aqui, Aline, contigo, em Porto Alegre, um calorzinho gostoso, não está muito quente. E viemos de uns dias frios, né? Nem parecíamos que estávamos em dezembro em Porto Alegre. Depois de uma semana muito quente, passamos 2 dias com chuva e frio aqui em Porto Alegre, deu para usar até casaquinho.
É mesmo. Né?
Mas hoje uma tarde bem gostosa em Porto Alegre.
Muito, muito agradável. E hoje estamos sem a nossa companheira Tânia Kopereck. Depois a gente explica por quê e ela até vai dar uma palavrinha para nós. Mas nós temos uma entrevistada muito especial, já vamos chamar ela bem-vinda aqui entre nós. Querida Carla Becker-Kotwitz Bierhaus. Isso, Carla, querida, bem-vinda.
Obrigada, nossa, é uma alegria participar novamente do programa, né? Saudade desse trio querido.
Isso aí, a Carla já esteve conosco aqui. A Carla que é enfermeira, doutora em enfermagem, né, Carla? E qual que é a tua área de atuação? Explica pra gente, por favor.
Bom, eu tenho me dedicado à pesquisa, né, na enfermagem, e durante o mestrado e doutorado eu me dediquei mais à área da saúde do idoso, né, por uma experiência pessoal que eu tive no cuidado aos meus avós, e eu vi como é difícil a gente poder estar dando suporte ao idoso, né, dependente em casa. Então, me dediquei para essa área, mais saúde do idoso e também as famílias que cuidam dos idosos, né? Tudo que envolve a saúde da pessoa idosa. Então, tenho me dedicado aí nesses 6 anos a mais essa área, né?
Muito bem. Mas a Carla é aquela amiga, é minha comadre, inclusive, do coração, assim, que eu recorro a qualquer problema que eu tenho em qualquer área da saúde. Ela tem especialização mais, né, doutorado nessa área dos idosos, mas com os meninos é a Carla que eu recorro, né, Carla?
A gente sempre tem, né, seja na experiência da teoria, da enfermagem, mas a experiência prática como mãe também, né?
Não, sempre ajuda.
Então, sempre ajuda. Sempre aprendo com essas situações novas que surgem aí, principalmente com os nossos pitocos, né? Que cada dia é um susto, é uma novidade.
Isso mesmo. Então já se apresenta para nós, né? Aquela, acho que a vez que você veio, você estava grávida ainda do Benjamin.
Isso, eu estava grávida do Benjamin. Eu acho que foi bem no início da gestação. E, então eu sou a Carla, sou casada com o Samuel Bierhaus, moro em Porto Alegre. E temos 2 meninos, o Lázaro, que já tem 4 anos, e o Benjamin, 1 ano e meio.
Que amor, isso mesmo. Muito legal ter a Carla aqui conosco. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana. Lar, um refúgio seguro. Claro que a gente vai falar um pouco mais em relação aos idosos, mas também abrangendo, acho que como um todo, ainda mais nessa época da pandemia aí, em que agora estamos todos, né, retornando aos lares, ficando
refugiados,
um pouco mais...
Refugiados, né?
Refugiados, é mesmo.
É bem isso, esse termo.
Completamente,
que
né?
Foi bem interessante ser colocado. Estamos num refúgio.
E principalmente aos idosos, assim, né? Que faz parte do grupo de risco. Eles, né, estão, assim, mais em casa, né? Aqueles que podem ficar em casa. Então, é sempre uma preocupação a mais que nós temos, porque... às vezes quando a gente até comenta assim sobre quedas, né, às vezes a gente acha, não, é totalmente evitável, isso não vai acontecer aqui em casa, é totalmente seguro, mas nem sempre, né, a gente sabe que isso pode acontecer, independente também de qualquer idade, né? Sejam as crianças, o adulto, né? Nós estamos sempre correndo, principalmente dentro de casa, então estamos suscetíveis aí a ter alguma queda, né? Mas em especial ao grupo idoso, né? Por toda a fragilidade que eles têm, né? Então a gente merece dar uma atenção a isso.
Muito bem, Carla. E claro, a Carla está fazendo parte daquele nosso projeto Dica Entre Nós, e ela gravou um vídeo especial sobre, né, esse assunto, mas antes, vou até pedir que vocês compartilhem esse vídeo, né, a nossa live aí com pessoas que têm, né, principalmente idosos em casa, ou mesmo crianças. A gente vai abordar esse assunto como um todo aí, para que as pessoas também possam acompanhar conosco hoje essa conversa. E antes, então, de entrar e passar o vídeo da Carla, eu gostaria de passar o áudio da Tânia Koperec, nossa querida irmã aí que apresenta o programa conosco. Ela deixou uma mensagem para a gente explicando o porquê ela não está hoje no programa. Então vamos ouvir a Tânia aí primeiro.
Boa tarde, queridos ouvintes, pessoas que estão assistindo o programa Entre Elas e Deus, desta terça-feira, dia 8 de dezembro. Hoje é o Dia Nacional da Família. E eu não posso estar presente, né, através de forma virtual mesmo, porque estou voltando de uma viagem onde a gente fez um encontro de família, todos os cuidados e restrições, mas um lindo encontro. Nosso neto Guilherme confessou a sua fé, a fé que os padrinhos confirmaram por ele no batismo, desta vez ele mesmo, de viva voz, confessou e prometeu fidelidade a Deus. Foi um momento muito bonito, muito importante, muito emocionante. O vô dele, né, o Egon, pastor Egon, deu a bênção ali, tudo, e foi muito emocionante. Foi bastante... Ai, tocou muito o coração da gente. Mas a gente está muito feliz, está voltando para nossa querida Bagé, para continuar trabalhando. E dessa vez aí minhas amigas Silmari e Aline então estão com a Carla, enfermeira Carla. Que Deus abençoe a todos vocês, que seja um lindo e ótimo programa, e logo logo na terça que vem estaremos juntos novamente. Beijo a todos, tchau.
Querida Tânia, obrigada. Ela que ela gravou o áudio literalmente viajando. Ela tava... Obrigada, Tânia, querida, sempre pelo carinho. E que bacana que eles conseguiram prestigiar o neto, né? Nesse momento tão importante de confirmar a fé, justamente como ela disse hoje, que é o dia da família. Então, parabéns a todos vocês, né? A Carla já falou da família dela. E a gente volta e meia fala aqui da nossa família
da
também,
nossa.
Né?
Silmari? Sempre se faz presente, né, Aline? A gente é uma família, a gente sempre fala isso. Nós três fazemos, né, a nossa família Entre Elas e Deus, então a gente sempre está agregando os nossos. A Carla acaba fazendo parte da nossa família, família da fé, na congregação, a gente como amigas também, então acho que está sempre junto, eu acho que é muito bacana isso. Falar uma coisa assim que até a Silvia pediu para eu falar, né? A Carla é fonte de inspiração para a Silvia, né? A Silvia está fazendo enfermagem, até ela falou assim: mãe, diz para a Carla que eu uso muito os trabalhos, né? A Carla, como doutora, então tem, né, tem trabalhos publicados e tal. Então a Silvia disse: mãe, eu tenho vários trabalhos da Carla que eu já li e uso isso para os meus trabalhos. Então, assim, eu acho que isso é muito bacana e eu acho que. Eu acho que o legal disso, né, Carla, é você poder ver que tudo que você estudou e que você usa de inspiração, que foi os teus avós com quem você pôde realmente ajudar, te serviu de experiência para o teu trabalho, para o teu crescimento, que você pode mostrar para as outras pessoas, né, o amor que você realmente demonstrou para eles, você colocou em prática para o teu trabalho, né, no teu crescimento como pessoa e como profissão. Eu acho isso muito bacana, acho que valoriza ainda mais o teu trabalho como profissional, né?
Nossa, acho, fico até bacana. Emocionada. Obrigada, agradeço a
muito bacana.
E realmente, eu acho que são momentos, né, oportunidades que Deus nos dá realmente para a gente se redescobrir no momento. Às vezes que é tão difícil tu escolher uma profissão, né? Decidir, digamos assim, o teu futuro. Mas eu consegui, né, através do trabalho também da minha mãe, que na época ela cuidava de muitos idosos, então foi realmente, foi quando eu senti no coração que essa seria a minha paixão, né, como profissão.
Que legal.
Ah, muito bem. Então vamos assistir ao vídeo que a Carla gravou, Dica Entre Nós, falando especificamente sobre quedas dos idosos, e depois a gente vai fazer esse vídeo circular também para você repassar adiante aí nas redes sociais.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla Pietra, faço parte da comunidade Concórdia aqui de Porto Alegre, sou enfermeira. Eu gostaria de deixar algumas dicas para vocês de como podemos prevenir quedas dos idosos dentro de casa. A primeira dica é referente aos calçados. O ideal é que o idoso use um calçado fechado com um solado de borracha antiderrapante, dando maior segurança para ele caminhar sem ter o risco de tropeçar e ter uma queda. A outra dica é referente ao banho. O idoso pode tomar banho sentado numa cadeira de plástico, né, que dê maior segurança para ele também no momento do banho e que seja usado tapete antiderrapante dentro do box. Outra dica também bem importante para o banheiro é que podem ser colocadas barras de apoio dentro do box e ao lado do vaso sanitário para que ele possa ter segurança e conseguir se apoiar de uma forma que ele evite as quedas dentro do banheiro, que são muito comuns de acontecerem. Tá bom, pessoal? Era isso então. Muito obrigada. Tchau!
Muito bom, hein?
Isso aí, pode ficar super rapidinhas, né? Mas acho que bem práticas, né?
Essa é a ideia. E você conseguiu passar muita informação ali, né, Carla? Isso que é bacana. Vamos esmiuçar um pouquinho mais agora essa fala aí. E ela se aplica, como eu falei, para outras idades também, né? Por exemplo, você falou a questão dos calçados, né? Eu vejo pelos meninos pequenos. Se a gente colocar só, deixar de meia, o quê? Como escorrega fácil?
Chinelo,
né?
Que é uma coisa que chinelo, gosta
chinelo
muito.
Chinelo é uma coisa que nós não prestamos muita atenção. E eu me recordo que quando eu fazia visita domiciliar nos idosos, era uma coisa que surpreendia eles. Poxa, eu nunca tinha pensado que o chinelo de dedo, ele pode ser um grande, né, causador, assim, das quedas, né? Porque o idoso fica mais propenso a tropeçar, não tem tanta segurança no pé como um todo, né? Então, ou torcer o pé também, que é bem comum. E aí nós sempre dávamos a dica de colocar um elástico no chinelo de dedo, que isso pode dar uma maior segurança, né, no calcanhar, então, né, porque tem idosos que não vai abrir mão do chinelo de dedo, então a gente tentava adaptar.
Se a gente for, né, pensar, é o que, sim, tem nos chinelos dos bebês.
Exato.
Porque o chinelo
acaba
de dedo
sendo um retorno também, né, como
pé,
a gente disse.
Né? Total.
Ele sai do pé, esse que é o negócio, né, sim, o chinelo, ele não tem a firmeza no pé. Então, eu acho que talvez seja essa. É isso, né? O movimento que você faz, porque daí com o sapato fechado, o sapato acompanha o levantar do pé e o chinelo, ele fica no chão. Então, eu acho que esse deslocamento que é o que faz. E faz a gente tropeçar, né?
Com certeza,
e é bem isso, né, cara? O idoso, ele levanta menos o pé para caminhar e a gente percebe isso. A gente teve um exemplo muito claro disso, né, com a minha sogra, que caiu, fraturou o fêmur, e são 6 infinitos meses, né, para uma pessoa de idade, numa recuperação, que é o mínimo, né, e a gente vê o quão cuidadoso é esse tratamento, e para eles é muito mais cansativo, né, e demanda de muito mais coisas, né, nós aqui no Rio Grande do Sul, meu cunhado lá, mas tudo tem consequências, né, para eles, essa coisa do cuidar, de puxa vida, necessita de outras pessoas para cuidar, porque já não pode mais fazer sozinho,
sim,
a dependência, então é complicado. E essa coisa que você falou ali da barra, dentro do chuveiro e do lado do vaso sanitário, a gente se preocupa, mas às vezes a gente pensa um pouquinho tarde demais, né?
Assim,
perguntando para você bem nessa parte prática, você acha que o ideal é a gente começar a pensar nisso a partir de quando? Existe uma idade certa, um momento certo para a gente começar a se cuidar com relação a isso?
Esse assunto até pode ser um pouco controverso, porque às vezes até o idoso às vezes não reconhece que ele precisa desses
Mas
cuidados.
Eu acho que a gente vai chegar nesse momento, né?
Vamos
a gente vai
chegar.
Fazer.
Eu diria assim, eu diria que, por exemplo, hoje na minha atual situação com dois filhos pequenos, eu me sentiria muito segura se eu tivesse as barras de apoio dentro do meu box. Então, eu hoje reconheço essa necessidade para mim, né? Tenho 34 anos, então eu acredito que a partir do momento onde tu tem situações que te colocam em vulnerabilidade, situações que tu pode te sentir mais frágil, que tu possa vir a cair, né? Porque, sim, o idoso, ele tá mais propenso a ter uma fratura. Só que não quer dizer que pessoas jovens também não tenham, né? Então, claro, é um pouco mais difícil pela questão do estado funcional da pessoa, que é uma outra coisa que a gente se preocupa. Porque são ambientes que precisam estar seguros, mas também a funcionalidade do idoso, a questão de saúde também precisa estar bem, né? E até quando acontece uma queda, às vezes a causa pode ser algum objeto, algum fator no ambiente. Mas também a gente tem que estar atento que pode ser alguma mudança funcional no idoso, ou ele está tomando alguma medicação que está tendo reações adversas, está tendo interação medicamentosa, ou aquele medicamento está fazendo um efeito contrário, às vezes um ansiolítico, alguma coisa que ele está tomando, né? Então, isso é indicativo de outro problema, é um alerta. Cair não é normal cair, né? Então, ou tem uma causa assim, externa, que a gente fala que é do ambiente, ou então uma causa já da questão de saúde. Às vezes é uma hipo ou hiperglicemia que a gente fala, né? Quando tá o açúcar, né? Para ficar mais claro, o açúcar no sangue. Então, ou tá muito baixo, ou tá mais elevado. Então, são todos indicativos que quando acontece, principalmente no idoso, a gente tem que dar uma atenção, né? Então, eu diria assim que hoje, eu, na minha idade, eu necessitaria colocar as barras de apoio, né?
Não, e sabe de uma coisa? Eu vou confessar um negócio. Quando a gente se mudou para casa aqui, a minha mãe, ela comprou as barras e disse, eu vou colocar, porque a gente vem visitar vocês e precisa. Então, foi até uma discussão, assim, não uma discussão acalorada, mas a gente conversou, poxa, mas será, né? E sabe que ela já foi útil. Nós recebemos uma visita que estava com o pé machucado e foi a salvação para poder tomar banho.
Olha,
porque realmente, né? Claro, usou cadeira e tal, mas para se levantar é muito mais seguro. E como a Carla disse, eu acho que seria o ideal a gente já se adaptar.
Os meninos te dão um nó no banho, é, Carla?
Pois é, Carla. O Teodoro, essa semana ele já se pendurou assim, ó, e virou pra trás. Aí eu pensei, ai, essa barra já tá virando um brinquedo.
Esses pequenos.
Mas
né?
Pra ti ia funcionar o quê, Carla? Você ia se segurar ou botar os meninos pra se segurarem na barra?
Eu acho que os dois. Ou se me segurar enquanto eu dou banho, porque às vezes eu tô dando um banho e um e o outro escapa no meio das pernas e assim vai, né? Aí quando vem eu caio junto com eles, aí é uma função.
Acontece. Ai, ai. Hein, Carla? Mas alguém aqui colocou, vamos ver, olha só que interessante. Eu queria só que você falasse o que é o principal causador das quedas. Você sabe mais ou menos, assim, claro, você falou dessa questão da saúde, que sim, pode ser vários fatores, mas assim, em casa, né? O que seria o problema? O calçado ou um tapete mesmo, algum objeto?
É um conjunto, digamos assim, né? E como eu disse, a gente pode dividir em dois grupos as causas das quedas, ou fatores externos, que é a questão do ambiente da casa, né? Por exemplo, objetos no meio do caminho, piso escorregadio, ou então essa questão mais da funcionalidade mesmo. Porque se tu pensar num idoso, o levantar a perna já é mais difícil, o equilíbrio é mais difícil, né? Então, tá tudo um pouco mais lento nessa fase, né? Por diversas questões. Então, a gente precisa, às vezes, até por uma tontura, né? Ou algo assim que às vezes a gente não se dá conta que está acontecendo, que está modificando na vida dele, que está influenciando, né? Essas são as maiores causas das quedas. E, claro, tem coisas bem específicas. Por exemplo, alguma de vocês, quando estava deitada, se levantou rápido e sentiu um pouco tonta, assim, ficou um pouco, né? Isso acontece pela mudança da postura. E isso no idoso é muito comum. E, às vezes, a gente não se dá conta desse detalhe, né? Quando ele tá deitado, ele tem que primeiro sentar na cama, não pode logo levantar, porque essa mudança de posição, se você parar pra pensar, quando o idoso tá deitado, tudo está no mesmo nível, digamos uhum. assim, né? A cabeça, o coração, né? Todo o corpo, digamos assim. E quando ele levanta, há essa mudança, né, da posição e há uma queda na pressão arterial. Então, essa tontura, esse mal-estar é devido a isso, né? E é bem comum de acontecer. Então, por isso que a gente alerta tanto, tem muitos estudos referentes às quedas para a gente identificar as causas, né, e poder prevenir, seja em relação ao ambiente, à casa, né, adaptar ela para esse idoso, ou então essa questão da saúde, que é muito importante, né, que exige um acompanhamento de um profissional, né, para estar identificando isso e poder tratar.
Muito bem, vão mandando os comentários, as perguntas aí para a Carla, né, vamos aproveitar.
E tem uma coisa bem interessante, que é a questão dos fatores de risco, né. É, claro, a idade avançada a gente sabe, mas as mulheres também estão muito mais propensas do que os homens a terem quedas e vir a ter a fratura. Por quê? Menopausa.
Olha!
Porque esse é o período da vida que, né, a gente vai passar e há um desequilíbrio hormonal, né, uma deficiência de hormônios que protegem, digamos assim, a nossa estrutura óssea. Então, pós-menopausa, né, o risco de desenvolver uma osteoporose é maior, e aí maior chance de ter a queda, né, com fratura. Então, são todos detalhes que a gente já tem que pensar agora, né, se atentar para a gente tentar evitar, né, que isso
Viu?
Aconteça.
Somos mesmo mais desequilibradas. Hormonalmente.
Eu ia dizer assim, diga por você o seu desequilíbrio.
Fazer o quê? Ah,
mas é complicado, né? Depois vamos dizer assim, não, porque essas mulheres são muito complicadas.
Lidar com esses altos e baixos. Senhor amado.
Não é fácil.
Mas vamos ler os comentários,
vamos lá. Para mim, o primeiro que aparece aqui é da Astrid Bender. Confere aí, Rodrigo.
Sim.
Então vamos lá. Olá, boa tarde, abençoado programa. E nós temos uma querida muito especial, Aline, que ontem ela estava de aniversário.
Tchan, tchan, tchan.
Não esqueceu. Estava na nossa agenda, marcadinho, né, Aline?
Isso.
Que é nossa amiga Gelânia, lá de Imbituva, Gelânia. Um feliz aniversário, que Deus te abençoe muito. Então, a gente não esqueceu, tá aqui os nossos parabéns,
meus
da
também.
Aline e da Tânia também, que tá em viagem, mas pediu pra gente te dar um beijão e um abraço. Então, que Deus te abençoe muito.
Isso aí, querida Gelânia, beijão, e você é muito especial pra nós, pra Deus. Aproveite essa sua semana de aniversário. Foi ontem, mas curta a semana inteira. Que você merece.
Isso aí. Então, ela dá uma boa tarde, gente querida. A Herta Schneider, boa tarde, amigas. Ela só pelo programa. Abençoado. Beijinhos e manda bastante emojizinhos. A Marli Grube, boa tarde, amadas. A Ida Bundi diz boa tarde, meninas e a todos. Congregação de Redentor de Pelotas.
Da Redenção.
Ah, da Redenção. Nossa, tô lendo até Redentor já.
A Noemi, olha o desequilíbrio, hein?
Olha aí, viu? Só porque eu falei de você. A Noemi Krieger, boa tarde. Na espera pelo programa. Renê Rose, boa tarde. A Iselda Bundi, olá. Oi, boa tarde, meninas. Ela diz como estão. Pelotas, Redenção,
muito
a
bem.
Vivian Varros nos assistindo, a Selmira Santana, a Noemi está falando dos seus papis, Aline, olha só, falando em família, minha irmã Liane e cunhado Bruno completam hoje 41 anos de abençoado matrimônio, que Deus continue vos abençoando.
Isso aí, beijo carinhoso, bodas de seda.
Olha que legal,
e
olha
Deus
a família
abençoe.
Aqui, Carla, ó, a Rafaela... Kotwitz, lindas e preciosas, em especial minha cunhada Carla Amada, exemplo de mãe e mulher de Deus. Parabéns a todas pelo excelente programa de hoje.
Isso aí.
A Lili Schiller, boa tarde, meninas. Família bem maior.
Família é nosso bem maior, isso mesmo.
A Olinda Littig, boa tarde, meninas lindas. Um abraço especial, Carla.
Querida.
Um abraço a
Outro
todas.
Saudade.
A Olinda está em Curitiba. A Ida, ela disse que ela retirou todos os tapetes, Carla. É uma coisa que dá para se Pelo menos já é uma ajuda, né?
E sabe que é uma grande briga que eu tinha com os idosos. Inclusive, tinha uma idosa que sempre perguntava que dia que eu ia visitá-la para ela poder tirar o tapete.
Hein, Carla? Eu já vi dicas assim em coisas na internet, porque assim, é essa coisa de querer ter o tapete. Ajuda ou atrapalha você colocar adesivos embaixo do tapete? Porque tem um monte de coisas, né? Você colocar nos cantinhos do tapete essas fitas dupla face ou comprar tapete com adesivo embaixo. Isso, o que, que você acha? É pior ou é melhor?
Não, o ideal é não ter o tapete.
Okay.
Mas eu sei que é difícil, que, né, principalmente aqueles conjuntos lindos pintados à mão, que,
de crochê,
né, na frente da pia, na cozinha, na frente da geladeira. Então, assim, se não dá para tirar, então a gente, né, faz essas alternativas. Tem alguns tapetes que eles já são emborrachados, né, são antiderrapantes. É, que dá para deixar, mas com aquela cautela, né? Porque o tapete, eu diria para vocês, tanto criança quanto idoso, né? Todas as idades é um grande vilão dentro de casa, né? Então, a gente costuma falar que o tapete agarra os pés, né? Porque eu sei que é difícil, principalmente aqui no sul, dias muito frios, quando os nossos pisos, eles são muito frios. Então, né? O tapete parece que ele dá uma... No ambiente, né, ele deixa um pouco mais aconchegante,
né?
Mais confortável. Exatamente, é. Mas tem que analisar, né? Eu lembro dessa idosa que ela era muito teimosa. E ela já tinha caído várias vezes. Ai, pronto.
Que coisa. Que foi, Carla?
Não, minha conexão, eu perdi você.
Não, a gente tá te vendo.
Aqui.
Não.
Estamos ouvindo.
Eu falei, pronto.
Eu pensei, a senhorinha caiu agora. Não, foi a internet que caiu.
Eu não estou vendo vocês, mas tudo bem, vou continuar falando.
A gente está te vendo.
É, ninguém caiu aqui. A gente tem um tapete que está bem firme, mas está sentada.
Ai, tá tudo preto aqui, mas enfim, vocês estão me vendo aqui.
Que susto, cara. Você fez uma cara assim, realmente, como se tivesse uma senhorinha caído na sua frente. A internet, a senhora internet não caiu.
A senhora internet aqui tá me deixando na mão, mas tudo bem. Bom, vocês me ouvindo é a conta.
Estamos te ouvindo.
Tá ótimo.
Bom, deixa eu voltar então. Essa senhora, ela já tinha várias quedas, né? Então já era uma coisa assim recorrente que nós tentávamos orientar e mostrar para ela o risco que era deixar aqueles tapetes, mas não tinha.
Agora foi.
Caiu.
Olha só. Poxa, ela saiu com um estilo,
com um estilo todo enquadradinho.
Ela caiu num buraco ali. Eu ia dizendo. Foi bonito, Carla. Você caiu bem. Coitada.
Quem caiu foi ela agora.
É. Carla, tomara que não tenha se machucado. Realmente seria bom ter colocado barras no computador para se segurar. Mas não tem jeito, né? A tecnologia nos derruba mesmo.
É verdade.
É óbvio. Não, não, não tem jeito, mas vamos lendo aqui enquanto a gente refaz a conexão com a Carla lá.
Olha só, eu tinha parado ali, nos retirei os tapetes da ida. A Silmeira Santana diz, boa tarde, meninas queridas, na escuta aqui em Rio Grande. A Elza Fire nos assistindo. A Iselda também diz, ó, eu tenho barras no meu banheiro.
Muito
isso
bem.
É verdade, ajuda um monte. A Lilith, ele diz, minha mãe teve uma queda por causa de chinelo de dedo. Não temos mais tapetes para uma maior segurança dela. Afinal, ela está com 88 anos. Olha só.
É isso aí, tem que cuidar.
A Renê Rose diz, olá, amigas, eu tenho 68 anos e estou adorando a conversa.
Que bom.
Que bom. Jacira Borba, adoro vocês. Obrigada, Jacira. A Frida Fernandes também nos assistindo. Obrigada. A Gelânia diz, muito obrigada, queridas, mas até... Amanhã eu aceito ainda os parabéns, pois nasci dia 7 e fui batizada dia 9. Olha que legal.
Nossa, que legal, Gelânia, viu só? Então, duplamente parabéns para você.
É verdade. A Eunice Butzlaff, boa tarde, meninas. A Bianca Nogueira nos assistindo, boa tarde, meninas. E é isso aí. que aparece para mim.
Que legal, isso aí. Vão participando, gente. Sempre é muito bom ter a participação de vocês. Vamos aproveitar que a Carla deu essa, né, está se reconectando conosco, e a gente quer divulgar para vocês um projeto muito, um livro fantástico que acabou de sair do forno. Recebi semana passada, no final da semana, assim, e vocês vão amar também. Tá aqui a divulgação no Mensageiro Luterano, um por todos, ou um por doze, peraí, um por todos, doze por um. O nome é muito tchan, é muito legal.
É quase um trava-língua, né?
É, um por todos, doze por um, foi escrito pela Celiane Vieira, e um projeto fantástico da Editora Concórdia, muita gente envolvida aí, e vale a pena. Olha, então assistam aí o vídeo, vocês vão ver. Adquiram o seu. Por todos, 12 por 1, fantástico, vale a pena você ter, principalmente para todas as idades, porque eu vi assim, adultos aqui que estavam mesmo querendo e já curtiram, mas principalmente para o grupo dos pré-adolescentes
muito
ali e adolescentes, vai ser sucesso, já é sucesso. Muito bem, Carla de volta, querida.
Olá.
Carla.
Me perdoe, realmente eu caí definitivamente.
É, a internet não é um refúgio seguro.
Não.
A gente tá falando aqui do lar, um refúgio seguro, a internet, a gente caia toda hora, que coisa.
É.
Acontece, amiga, não tem problema. É. Inclusive, Tânia Koperek nos escuta ali, querida Tânia, viu? É assim mesmo, a Tânia sofre às vezes lá de Bagé, querida Tânia, porque é complicado.
E ela até coloca que ela só consegue escutar quando tem sinal também, viu?
É.
Então, também não tá o tempo todo.
Eles estão na estrada, daí o sinal vai e volta. Beijão, Tânia, Pastor Egon. Fiquem com Deus aí, boa viagem pra vocês.
Manda um beijo também pra Shai, que tá assistindo a gente lá do Canadá.
Ai, querida, deve estar no frio lá.
Sim, muita neve, né? Eles têm colocado uns vídeos
que
com bastante neve.
Muito bem.
Ela e o Joel.
Carla, o que mais você pode falar pra gente sobre essa questão da segurança no lar aí?
Bom, o banheiro, né, eu já comentei no vídeo, é um local que, né, mais acontecem as quedas, né, justamente por ter o risco, né, de escorregar, e essa questão também de apoio, muito importante até no momento de levantar do vaso sanitário, né, já vi alguns idosos que optam não colocar a barra de apoio, mas se seguram na parte que abre o box, mas o box quebra e eles caem igual.
Puxa,
então, é uma questão, né, de tentar realmente adaptar. Eu já vi vários, né, tipos de adaptações. Tem algumas famílias que colocam, em vez de ser as barras mesmo de apoio, porque às vezes por uma questão de custo, colocam aqueles canos PVC bem grossos. E é uma maneira também de tudo, né, tá, talvez assim, que às vezes onera para as famílias, né, tá colocando essas barras mesmo de ferro ou alumínio, que seja, né, mas que dê uma maior segurança. Importante que ela seja segura, né, que não vá, assim, dar maior risco também para o idoso, né? E a questão dos tapetes, então, dá para adaptar com as fitas, né? Tem tapetes antiderrapantes. E importante também não ter objetos, né, no caminho do idoso. Nós com crianças em casa, né, Aline?
É.
Quantas vezes tropeçamos, ou calçados que ficam pelo meio da casa. É. Né? Então, naquelas casas onde está o avó e os netos, né, e bisnetos, enfim, tentar cuidar um pouquinho para que, né, no caminho, digamos assim, não fique nenhum objeto que o idoso possa cair ou também outra pessoa.
Encarna, um outro detalhe que nesse fim de semana eu conversei com uma fisioterapeuta e ela trabalhava com pessoas com problema de visão e para muitos idosos também afeta, né, a questão da visão. E ela falou um detalhe que me chamou a atenção, que para os pais desses jovens, crianças que ela atendia, ela dizia para não mudarem os objetos da casa, porque as pessoas mapeiam. Né, quem tem essa questão do problema de visão. E isso me marcou muito, porque eu não tinha pensado até então nesse detalhe. E eu acho que em relação aos idosos também, né, Carla? A gente, quem está junto, que está ajudando a cuidar, que não fique mudando móveis, reorganizando coisas, porque as pessoas se acostumam com a localização dos itens.
Sim, com certeza. E principalmente quando tu pensar, quando o idoso à noite ele tem que levantar para ir no banheiro, ele já visualiza, né, o caminho que ele precisa ir, o que tem na sua frente, o que não tem. Então, além dessa questão de evitar quedas também, nesta fase, né, da vida, assim, na parte do idoso, a gente fala para evitar ao máximo até a questão de noção de tempo e espaço dentro de casa. Porque às vezes dá uma confusão mental para eles. O que para nós é ótimo, parece que a gente se renova, mudar a cama de lugar, estava numa parede, colocar na outra, né, mudar o armário. Mas para eles, principalmente ao idoso que já tem alguma depressão ou alguma outra doença como Alzheimer, Parkinson, a gente não indica fazer nenhuma mudança, porque isso pode dar uma confusão também para eles. Aonde eu estou, eu não lembro como era a minha casa assim antes. Então, evitar ao máximo, né? Não só para as quedas, mas também nessa parte um pouco mais né, de saúde mental deles, que a gente também precisa procurar meios para a gente conseguir preservar.
Que interessante. Mas é interessante isso, né? Porque eu sou assim, por exemplo, à noite eu não acendo luz para ir no banheiro, eu vou bem no escuro. E é realmente, né? Eu já sei o que eu tenho que fazer, por onde caminhar. E quando eu deixo, às vezes, um banquinho, alguma coisa fora, mas é direto, né? Já sabe que no outro dia tá com o joelho roxo. Perna roxa, porque vai bater, né? Eu ia te fazer. É interessante. Eu ia te perguntar, Carla, se existe, é óbvio, né, que deve ter, mas uma pesquisa, algum estudo de qual é o tipo de queda que mais comum entre os idosos, né? Ou com que frequência acontecem, né, os tombos e quedas dos idosos.
Tem um estudo muito grande que foi financiado pelo Ministério da Saúde. Os resultados, eu não me recordo o ano de coleta, mas os resultados foram publicados em 2017, é o ELSI Brasil. Eles acompanham os idosos, né? Não só idosos, mas outros grupos também populacionais, né? Para estar analisando todas essas questões porque são questões de saúde pública. As quedas hoje, elas preocupam por quê? Porque a maioria dos idosos ou vai ter uma fratura que vai tornar ele dependente depois, né? Que antes era um idoso totalmente, né, independente, fazia suas coisas, caminhava sozinho. E devido à queda, né, ele passa então a precisar de ajuda, ou então onera custos para a família, né? Porque precisa às vezes colocar o idoso numa instituição de longa permanência, porque a família não tem condições, né, de estar cuidando desse idoso em casa, não tem preparo. Né? Então, assim, é uma questão que a gente se preocupa muito. Então, esse estudo, ele acompanhou os idosos por um período, né? E ele viu que as maiores quedas acontecem dentro de casa. Eu acho que também é uma questão que, como nós pensamos assim, não, a casa eu conheço, às vezes parece que a gente, né, inconscientemente, a gente relaxa nos cuidados, né? Ou acha que nunca vai acontecer. Então, a maioria das quedas são em casa, né? A maioria acontece com as mulheres. A cada 3 idosos, pelo menos um já caiu, né, em algum momento da vida. Ou em cada 20 idosos, um já teve alguma fratura, né? Seja de fêmur ou de quadril, né, de braço. Então, isso é bem importante, justamente porque a gente quer evitar todas essas consequências e impactos negativos, né, que traz, onde eu digo para vocês que a nossa maior preocupação enquanto profissionais com esse grupo, né, tão querido, tão especial, é justamente tu fornecer, assim, condições que eles tenham um envelhecimento ativo e saudável. Porque embora as pessoas elas estejam vivendo mais, infelizmente algumas vezes a qualidade de vida ela não acompanha esse avanço da idade, né? Então nós queremos sim viver mais, mas viver com qualidade, né? E se a gente consegue assim ter orientações adequadas para a gente poder evitar qualquer impacto negativo, né, na saúde do idoso, e não só do idoso, eu falo idoso, mas é da família como um todo, porque a gente, né, que estamos com eles, nós sofremos muito com isso também, né, porque às vezes a gente não consegue cuidar de uma forma adequada, né, não por culpa nossa, mas por vários, né, fatores, assim, por falta de orientação, de condições também do domicílio, que a gente vê muito isso hoje em dia, né. Então, essa é uma grande preocupação, e esse estudo, ele traz isso, né? E é mais, é, claro, é mais frequente com as pessoas que têm acima de 80 anos, né? É, cerca de 45% dos idosos com mais de 80 anos, né, eles têm maior risco de ter uma queda. Então, realmente nos alertando assim para isso, né? É ELSI Brasil o nome do estudo, né, que faz, tem essas publicações, esses dados.
Os idosos são a partir da faixa etária dos 60 anos, né?
Isso, considerado nos países em desenvolvimento, a gente considera a pessoa idosa acima de 60 anos, mas países desenvolvidos é acima de 65.
Olha só.
É, tem uma diferença de 5 anos. É.
Muito bem. Legal. Sempre aprendendo com a Carla aí. E só dizendo, a Bianca botou um uau ali, porque ela se referia, né, à apresentação ali do livro, e muito bacana. Carla, querida, e agora com essa história da pandemia, e que os, principalmente os idosos ficam mais em casa, né? Como fazer? Uhum. Porque a gente sabe que, né, tô agora tentando, claro, a gente não pode agora colocar todo mundo no mesmo grupo, né, mas eu vejo pessoas assim que eu conheço que gostariam de sair, né, gostariam de poder continuar indo no mercado, fazendo todas as atividades, e aí as pessoas dizem, eu já tô mesmo com uma idade avançada, não tenho muito a perder, então vou mesmo é sair. Como fazer com essas pessoas, né, assim, que precisam estar em casa, e essa questão de tornar mesmo esse refúgio, né, seguro, acolhedor para os idosos? Quais são as dicas que você tem para nós também?
Eu vejo muito essa questão, assim, do ambiente, que são coisas práticas, né, que outra pessoa consegue fazer, assim, para dar um ambiente mais seguro e mais confortável para o idoso, né, tirando os tapetes, colocando as barras de apoio, cuidando muito o calçado, né, cuidando dos objetos na casa, que ficam pela casa. Mas eu acho, Aline, que pensando neles, além disso, dessas questões mais práticas, eu acho que a saúde mental deles, ela precisa muito ser preservada, né? Uhum. De tu estar estimulando o que eles gostam de fazer, de dar oportunidades de lazer dentro de casa, né? Às vezes, escutar uma música ou, né, coisas que eles gostam de fazer, ou coisas da época, como eles falam, né? Assim, antigamente eu gostava, eu fazia isso. Então, a família tentar proporcionar isso, para que eles não apenas não tenham um ambiente seguro, mas também se sintam seguros nessa questão emocional, do acolhimento no lar, né? Que eu vejo, às vezes, que há um conflito um pouco de gerações, né? E principalmente na pandemia, onde, né, eles precisam ficar em casa, onde, né, há contato com todas as faixas etárias, né, com eles, às vezes eles se sentem um pouco deslocados, um pouco perdidos. Então, tu dá atenção para eles, fazer um momento, por exemplo, um momento do dia, um momento que tu vai te dedicar a eles, né? E isso faz com que eles se sintam mais seguros, mais amados também. Isso vai repercutir muito nessa questão da saúde emocional deles, que, às vezes, né, é o grande... É a grande chave aí para estar podendo eles viverem de uma forma melhor, né? E sabe que eu lembrei que nesse estudo ele mostrou que os idosos que mais caíram é aqueles que tinham medo de cair.
Olha.
Então, essa como às vezes a gente coloca uma pressão, e eu fico pensando, eles numa pandemia, com medo de se contaminar, com medo do que pode acontecer, né? Então, a gente... Eu tenho uma amiga que ela fala, a gente não tem que pensar, a gente tem que ter fé nesses momentos, né? Porque, e tentar passar isso para ele, né? Esse ambiente acolhedor que a gente se preocupa tanto, porque é uma fase difícil, desafiadora, né? Muitos já estão aposentados, não tem mais as suas habilidades como antes eles faziam, né? Então, eu falo para a família, assim, poder se preocupar em dar essas condições para eles dentro de casa, né?
Bem lembrado, Carla. Inclusive, né, assim, essa questão do acolhimento, de escutar, né, tantas histórias que eles têm lembranças. E até eu participei de um evento online da igreja no ambiente digital, e eles falaram isso também, para não subestimar os idosos no trabalho digital da igreja. Né? Até nisso a gente pode envolver, fazer atividades online também. A gente, às vezes, né, associa o grupo de idosos, acha que só pode ser reuniões presenciais e outras coisas assim, né? Ou até mesmo, não sei se vocês viram aquela bailarina, né, que escutou o Lago dos Cisnes, e ela começou a dançar, uma bailarina com Alzheimer, que não tinha muitos movimentos, assim, ela na cadeira de rodas. Então, até isso, né, às vezes proporcionar, buscar, perguntar para o idoso que música que ele gosta do passado, e colocar isso, buscar isso, colocar no YouTube, imagina, né, que bacana poder utilizar a tecnologia também para acolher, envolver.
Exatamente, é realmente fazer com que eles se sintam pertencentes, né, a todos, né, ao lar, às pessoas, porque às vezes eu vejo que eles se queixam um pouco, né. Então, claro, numa instituição de longa permanência, onde tu tem vários idosos, onde, né, são todos da mesma geração, é diferente, até isso é algo que motiva eles.
É mais fácil, né, idade. Carla?
Exatamente. Então, assim, não é que seja culpa, né, de ninguém, mas é a situação que a gente está vivendo, né? Então, há essa diferença, mas proporcionar esses momentos, como tu disseste, Aline, né, de repente uma música ou... Vamos dançar uma música que você gostava, né? Quando mais jovem. Então, hoje, a tecnologia nos ajuda tanto a ir em busca, né, desses recursos aí. Então, a gente tem que poder utilizá-los mesmo, né?
Eu tenho ouvido muito o Pastor Horst comentar, né, que agora com o Inário no Spotify, ele tem usado muito na visita com os idosos.
Olha só.
E principalmente agora no Advento e com as músicas de Natal que já estão, né? Lá ele falou assim que tá sendo encantador ver, né, a reação das pessoas ouvindo as músicas, né? Porque é isso, né? Às vezes elas não conseguem mais enxergar, né? Não conseguem mais ler os hinos, por mais que tenham um hinário em casa ou que tenham a Bíblia. Então, essa coisa do áudio está sendo assim fabuloso para elas, porque elas conseguem acompanhar de uma outra forma. Elas não têm o acesso, mas tem uma terceira pessoa levando e disponibilizando isso. E a gente vê isso na internet, né? Às vezes as pessoas, né, gravando músicas e colocando de uma forma... Né? Eu vi campanhas, né, de músicos fazendo isso, né, perguntando que música você gostaria de ouvir, que é o exemplo que você citou, né, e aí colocando para as pessoas ouvirem nos asilos e tudo mais. Então eu acho que são essas formas, mas eu acho que às vezes para a gente, com relação desse conflito de gerações que você citou, Carla, acho que falta uma coisinha para a gente chamada paciência e sabedoria, que às vezes a gente não tem, né? E a gente precisa muito pedir a Deus que dê isso pra gente, né?
É verdade.
Então, eu acho que falta...
A gente precisa muito, né? E eles precisam também de nós, né?
É isso aí. Então, a gente precisa disso, né?
Muito bem. Carla, querida, a gente vai convidar você a continuar conosco, até porque
já
estamos quase chegando no final do nosso programa, já que a Tânia não está, assim a gente fica o trio reunido, né? Então, se você aceita continuar conosco aí.
Sim, com certeza, imagina, uma alegria.
Que bom. E a gente sempre traz a nossa receita, né? E isso também é uma possibilidade de acolher as pessoas, né, Silmari? Sim. Assim, isso todas as idades, não só os idosos, mas todas as faixas etárias. O que trazes para nós hoje? Hoje
água.
Só tem um copo d'água.
Só
aqui.
Água hoje, Aline.
Carla também
você.
Tem um copo d'água aí, então é.
Tem,
eu também
tenho.
Cheguei e falei pro Rodrigo hoje. Rodrigo, hoje só água.
Isso também é muito importante para os idosos, né?
Muito,
tomar hidratação. Muita hidratação. Mas é cuidar seguinte, da saúde.
É. Hoje eu trouxe uma receita bem bacana, já pensando em coisas pro Natal. Tá? Eu peguei essa receita de um site chamado Panelinha.
Tá.
Já vou divulgar a fonte, tá? Porque senão depois eu coloco a receita lá, não dá os créditos, depois o negócio pega pra rádio, né? Então não pode,
é,
assim,
isso
é
aí.
Feio. Né? É uma culinarista chamada Rita Lobo, uhum. É bem legal. Até, inclusive, é o meu presente de Natal, já que eu mesma comprei pra mim um livro dela. Bem legal. Então, assim, só que essa receita não tá nesse livro. Mas é crocante de pêssego. Estamos na época de pêssego, então por isso que eu trouxe essa receita. Bem bacana de fazer. 8 pêssegos. Cadê a Tânia aqui pra ficar me perguntando? Né? 8 pêssegos. Vai dividir o pêssego.
Eu só vi que a gente ficou travada ali, mas eu espero que a conexão esteja boa. Aqui no nosso retorno, Carla tá nos vendo, a gente tá se mexendo.
Eu estou ouvindo, mas realmente vocês estão congeladas.
Ai, 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 viu? E não é uma receita congelada.
Não.
Não, olha, falou de queda, Carla caiu, falou de receita, a gente congelou.
E agora o que eu faço? Continuo.
É um programa interativo.
Eu vi a dona internet.
Vamos, olha, cuidado com o que a gente fala, porque tá acontecendo. Mas vamos lá,
falar?
Não,
então vamos lá.
Certo, claro, vamos.
Então são 8 pêssegos, tá? Você vai dividi-los ao meio e tirar os caroços, principalmente, senão quebra o dente, tá?
Tá, não pode ser em conserva aquele.
Não, pêssegos frescos, tá?
Tá.
Não importa se pêssegos amarelinhos ou se pêssegos brancos.
Ok.
Não esquece de tirar os caroços, tá, Tânia? E aí vai fazer uma farofinha com manteiga, açúcar e farinha de trigo. E aí aquela farofinha você vai colocar dentro dos pêssegos e levar ele pra assar. E depois você vai servir esses pêssegos com essa farofinha com sorvete.
Nossa!
Olha!
Carla, faz
essa
pra
é
gente.
A receita.
A Carla é a mestre cuca.
Essa é a receita. E aí eu fiquei pensando, eu fiquei com um pêssego na cabeça, porque eu comprei pêssego esses dias. E aí, no domingo, o Júnior fez um churrasquinho pra gente e eu coloquei os pêssegos pra grelhar na churrasqueira.
Nossa.
Mas ficou tão bom. Eu falei, não, tem que pensar em alguma coisa pra fazer com pêssego, porque tá na época de pêssego,
sim,
né? Eu falei, não, vou correr atrás de receitas com pêssegos. E aí, a semana que vem, vou trazer uma outra receita que também vai pêssego.
Muito bom.
Pra acompanhar com sorvete. Mas essa receita eu quero ver se eu faço. Eu só não vou conseguir trazer.
Delícia.
Pra comer. Mas se sobrar um pouquinho, eu te trago. Tá?
Ai, que bom. Obrigada. Fico muito
de
feliz.
Nada.
Sabe que falando em doce... dois detalhes. Você falou em farofinha. A Carla fez uma farofa fantástica, salgada.
Ah.
E a Carla tem que dar a receita pra gente passar por aqui,
né? Então.
Carla,
é bem fácil.
Manda aí, cara.
Fala rapidinho só, porque...
Ah, rapidinho, então. Na verdade, quem me deu essa receita foi a tia do Matheus Cristi. Né? O nosso querido amigo, irmão ali da Comunidade Concórdia.
É.
E eu provei essa farofa na formatura dele, eu também achei.
Não pode falar do Matheus. O Matheus tá me devendo um mousse de maracujá que nunca mais. Ainda bem que não vou ficar grávida demais, porque senão...
Bom, mas é 2 xícaras de proteína de soja, 2 pacotes de creme de cebola, aí você frita um pouco no azeite... E dá pra colocar alho, salsinha, quem gosta de um pouco mais temperada também.
Tá.
E aí frita um pouco, né? Ela até indica pra não fritar muito, pra não correr o risco de ficar um pouco amarga a proteína de soja. E depois você acrescenta 4 xícaras de farinha de mandioca. E aí mexe bem e essa é receita. É muito fácil, uma delícia.
É, e essa proteína de soja fica crocantezinha.
Crocante.
Muito bom. Muito bom.
É muito bom.
Depois vou anotar.
Viu? E falando em doce, uma receita fácil para a Tânia Koperec também, que tem pão doce agora para colocar no espeto. Com doce de leite.
Sim,
fica uma delícia.
Olha.
É, no lugar do pão com alho.
Alho
tem,
pão
é,
doce. Isso. Tem que cuidar para não queimar a língua.
Ah, tá. Olha ela que direta, parece que eu tô falando muito e não vou queimar a língua.
Não, doce de leite? Tem doce de leite, imagina. O pão de alho a gente quase não queima a língua, não. Mas com o doce de leite...
Bah. Vamos cuidar com a língua, então.
Cuide com a língua, não ficar queimada, depois não consegue conversar.
Tá certo.
Bah, imagina, nós sem conversar não dá.
É, não, não dá sem conversar, nem não, pensar.
Nem, não, nem imagina.
Pensar. Gente, olha, a Iselda Bund, que legal, ela botou, escreveu assim, ó. Bom, antes a Gelânia falando, adoro pêssegos, já vou copiar para fazer.
E faz, Gelânia, que fica muito bom.
Muito bem, é isso aí. E a Iselda Bund, nós temos a nossa mãe com 94 anos e ela adora conversar. Olha que bem isso,
né? Ai, querida, coisa boa.
Que legal. E só falando que eu também achei tão bonito, né? A primeira senhora, a primeira pessoa que foi vacinada na Inglaterra, né? Tem 90 anos, vai completar 91. E ela diz que é o presente dela... ser vacinada com a esperança de poder passar as festas com a família.
Veja só.
Né?
Ai, oh, querida.
E a gente tá falando...
É um alívio.
É, né, Carla?
Esperança, é, com certeza. Nossa, é. A gente precisa, né, ter essa esperança. E, claro, temos a fé que nos move, que também nos deixa, né, esperançosos.
É,
mas, a gente precisa aí que uma vacina realmente chegue a nós, né? E eu queria deixar uma última dica, porque às vezes no programa a gente acaba falando, mas tem um material bem bacana que as unidades de saúde elas disponibilizam aos idosos, que se chama caderneta de saúde da pessoa idosa, né? Assim como tem caderneta de saúde de vacinação da criança, do adolescente, também tem do idoso. E lá tem dicas bem práticas também de como evitar quedas e além de outros cuidados na saúde do idoso como um todo. Então, quem não tem, né, acesso à unidade de saúde, não consegue pegar esse material impresso, tem na internet, o Ministério da Saúde disponibiliza.
Ai, que
então,
legal.
É uma fonte bem bacana que a gente pode estar acessando aí com outras informações.
Como que as pessoas colocam na busca, então, Carla?
Caderneta de saúde da pessoa idosa.
Muito bem, ótima sugestão, ótima dica
bem
mesmo.
Bem bacana isso.
Que legal. Gente, estamos chegando já no final do programa. Como Tânia não está hoje aqui, nós vamos deixar uma mensagem por meio da música que a gente vai ouvir. Mas antes disso, Carla, querida, obrigada por mais esta aceitação, né, do convite de estar conosco. Eu posso dizer assim, você é uma grande bênção para todos nós, né, para Deus. Eu que convivo contigo, né, mais de perto, assim, para... Você é uma mãe exemplar, uma esposa também muito querida, uma amiga, irmã em Cristo, e ainda por cima, cuidando de tudo isso, ela conseguiu, né, fazer o doutorado dela e assim, estuda, se dedica a isso. Eu tenho, sim, certeza que você vai ainda alcançar muitos e muitos sonhos e objetivos, porque você, além de ser capaz, ser muito inteligente, você também se dedica a isso e a todas as pessoas, e se dedica à fé também. Então, você é um exemplo para todos nós, querida Carla.
Nossa, é emocionante essa minha comadre, hein, comadre? Ai, obrigada mesmo, e eu fico feliz em poder também servir, né, e com esse dom que Deus me deu, né, de poder, na enfermagem, estar ajudando outras pessoas, e tentar ajudar um pouquinho esse grupo que sempre me apaixona demais, e um dia a gente vai também poder desfrutar desse momento da vida, né, onde também precisaremos de cuidado e de amor, né, das outras pessoas. Mas obrigada mesmo, e eu estou sempre aqui, sempre à disposição para compartilhar com vocês as minhas experiências.
Muito bem.
Quem sabe, eu falo, eu ainda vou ter chance de, quem sabe, receber os seus cuidados, né, um jeitinho tão doce que a Carla tem.
É, isso mesmo. Né?
Quem sabe se possa ser a minha enfermeira.
Ah,
é?
Vamos. É, quem
sabe. Já pensou, que bacana?
É, mas terá filhota aí, né?
Não, mas
sempre após.
É, né? Não, é verdade. Mas
obrigada
mesmo por participar com a gente. Um jeitinho sempre doce, amável de conversar com a gente, de passar informações tão importantes que nos ajudam sempre muito. Obrigada mesmo.
Imagina, te agradeço. Obrigada.
É isso aí. E a Carla, agora eu estava lembrando também, a Carla foi a última convidada desse nosso projeto desse ano, Dica Entre Nós, onde nós buscamos justamente dar visibilidade, dar voz para essas mulheres, tantas mulheres por aí que se dedicam, né, à fé, à família, mas que principalmente têm uma profissão. E a gente escolheu profissionais de diferentes áreas para justamente mostrar, né, como é o dia a dia, e que elas trouxessem também um pouco da sua experiência, algumas dicas importantes relacionadas à sua área de atuação. Então, muito legal. Carla, querida, contamos contigo no ano que vem também.
Com certeza.
Isso aí, gente.
Obrigada.
A gente que agradece, de coração. E para finalizar o nosso programa, né, Silmari, a gente escolheu também uma música muito especial, que a gente sabe, né, que a gente falou aí das quedas, claro que elas acontecem, mas agora puxando para um outro lado, né, a gente tem as quedas na vida também, os altos e baixos na nossa mente, no nosso coração, e Jesus é quem nos firma, quem nos mantém firmes para a gente seguir adiante, e o lema da igreja nesses 4 anos aí tem sido firmados em Cristo, para 2021, que é o lema que já está em vigência, porque o ano da igreja já começou, é recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Então, para encerrar hoje, também como meditação do nosso programa, ficamos com a canção Firmes, que foi feita especialmente para esse quadriênio aí. Firmados em Cristo, hoje e sempre. Beijão e até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau.
Quando a noite vem, quando os sonhos vão, confiar em si é lutar sem razão. Onde encontrar o caminho, a luz, segurança e paz para o coração. A palavra então vem nos ensinar o que Cristo fez ao se entregar. Sua cruz nos deu o caminho ao Pai. Sua graça faz nossa vida ter a razão de crer e de agir, para refletir seu amor ao servir. Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes, na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. O batismo traz de presente, ó Deus, essa fé que move os corações. Tanto amor assim enche o nosso ser, nos levando sempre a te adorar. Te pedimos, Pai, nos mantém de pé nesta comunhão que tu nos dás. No vinho e pão, tua ceia é perdão. E é tão bom poder um ao outro amar, consolar também, testemunhar, caminhando rumo ao eterno lugar. Firmes, sim, firmes, em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. Sim, firmes em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. Thank you.